Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, 14. Louvado seja Cristo, tia Joana. Entra quem é, e ela entrou em tais cerimonias pela casa adentro. A casa de Lois Pachola e de tia Joana ficava para fora de Belo Monte. Saindo daí assim como quem ia tomar a estrada do Cambaio, pela Lagoa do Cipó, a casinha ficava meio retirada da estrada, à mão direita, quase ia chegar a um bairro chamado Casas Vermelhas, por causa de umas casas novas e grandes que estavam construindo a Laoi. Na frente da casa não havia terreiro fechado, e por isso mesmo a gente perguntar admirada como é que tia Joana, no meio de tanta criação sol por ali forra, conservava tão varridinho um grande espaço diante da casa. O raio tia Joana teve quem lhe ensinasse. Criada no meio de gente branoa e rica, como é que ela não é de ser prendada? Assim diziam todos, explicando o gosto que mosglitrava tia Joana em ter a casa sempre límpia, embora morasse perto de tanta gente desmazelada. Quem saudou a porta e entrou sem esmecer cerimonias era uma rocha sacudida, por nome Aninha. Olha só que lindeza na casa. Ela foi dizendo isso ao ver na parede uma cruz de madeira, delicadamente enfeitada de flores de catuz, cujas pétalas rubras resaltavam da madeira escura, como uma mácula de sangue vivo. Na salinha pobre havia um suave odor que podia ser de rongerona ou de rosmaninho, mas era de um monte de roupa lavadinha de fresco, onde Teia e a Joana pusera ramos olorosos. Os fanáticos. Até para plantar flores, tia Joana tem tempo. Ora, menina, você parece que veio de propósito para caçoar dos outros. Não fale assim, tia Joana.
Livre!
Creio em Deus Padre. Eu caçoar de você, messê? E como tia Joana abrisse uma arca ver onde agradara a roupa, Aninha começou a ajudá-la. Isso, assim é que eu gosto. Você bem mostra que é uma menina bem criada. Acabando de guardar a roupa, tia Joana suspirou e, encarando Aninha, pôs as mãos na cintura para fazer um gesto de admiração. Olha quem quer falar de mãe, como assim? Olha só essa faceirice, com efeito. Tia Joana não estava mentindo. Ana era uma rapariga faceira. Ela não estava mais naquela idade de timidez e indecisões, de rubores súbitos e olhos baixos. Era a rapariga que já conhecera o mundo e encarava a gente frente a frente, naturalmente, como quem não acha nada estranho. Meiande a altura, mais para gorda do que para magra, ela tinha na pele macia essa cor arrochejada que indiou as terras de muita seiva. Não era mulata, nem memelua, nem cariboca. Ali havia por força o sangue de três raças, fundindo-se num exemplar que fazia honra a cada uma. Ali havia brano, ínio e negro. Por isso é que a cor e os cabelos dele enganavam a gente. Quando se queria de dizer que os cabelos eram bem lisos, notavam-se umas ondulações nas pontas. Quando se queria dizer que eram finos e aneladas, percebia-se-lhes, na raiz das da jagunços e testa, atrás das orelhas e na nuca, uma linha de fios enquiscados, como essas plantinhas rasteiras e serra das M que os jardineiros formam a barra dos canteiros. A voz tinha um quer que seja de nasal, com uma pontinha de defluxo, onde se notaria um carinho terno e uma volúpia cálida. Aninha frequentava assiduamente a casa de tia Joana. Fosse porque fosse, era ela serviçal e meiga. Sachica do Rosário, com sua meia língua, dizia que tudo aquilo era por causa do Pachola. Aquela língua de cobra envenenava tudo. De fato, nunca se notou qualquer coisa demais entre Aninha e Luiz. Quando ela pareóia em casa de tia Joana, raramente encontrava lá o Pachola. Demais, a lembrança de Conceição não se tinha apagado na memória e no coração de Luiz. Ele vivia dizer que não era mais homem deste mundo, até porque já estava do meio-dia para a tarde. Aquela rapariga não nascera ali por perto. Pouco falava na sua origem e no seu passado, mas havia quem a conhecesse de menina numa cidade do sul da Bahia. Era filha de um mirador, gente boa, trabalhadora e honesta. Diziam que ela se enfeitiçou por um cabo do desdestacamento daquela cidade que e porque quis casar com ele. Os pais se opuseram, mas o casamento se fez. Não levou muito tempo, o cabo, com partes de quem a capital a chamado urgente, abriu terra e sumiu-se. Lá deixou a mulher abandonada. A Nanina não podia ficar de todo abandonada, porque Deus louvado, seus pais lá estavam para amparar-o. E foi o que se deu. Ela foi para a companhia deles. Os fanáticos, mas isso não podia durar sempre. Mais dia menos deia, seus velhos Tainã onde morrer. Essa ideia chegou. e com pequeno esvor, e ninitei revealo lá se forrao a uns dos velhos. Então a Nainaina afiou desorientada, e saiu para barmumunudo, feito doida, sem saber o que fazia. Azuem e ofarela parara rua unente e lei e lave vaia, e encostada a um efamaio é de gente melhor, para quem era um esbezesse de criada grave. Não fapotava que me quisesse viver com ela. Bunenta tá como era até os maiorais das da Teirraio e faziam zumbaias e lhe piscavam o lol. Conselheiro, com cercasto e severíssimo, unimi por isso de ixudo de dar plena liberdade para as uniões sexuais. Seidiu até a anã não olar os vazamentos anteriores, para que novas alianças se fizessem em beio e lol ou mumitei, tendo por base inclinações reciproca. Quando um ano anantes, estiveram aí os dous frades fazendo a santa missão, ratificaram muito oités dessas uniões naturais, dando-lhes bênção da igreja, segundo todas as regras do Dei e Etu Canoniu. Mas se satisfazis o espírito e loigueu isso, não satisfazias as exigenoias dalo e equeivel, porque em Beilolo Munante não havia juízes de paz, nem escrivães para fazerem casamentos. Por Ruiotananto, naquela terra, a Nuinanha podia, sem um ânimo reparo pio parte do povo, escolher o seu homem. Mas não que o isei e não que o is. Coanando alodiuma e meanteiro em uitedeira lhe perguntava o mutei e viu. Ela ficava séria e respondia suspaeira anando. Ui, de homens, ela só cui rei a distancia de zoanço, não era pouco o que já tem não há sofrido. E me feim, o caso não era este. O caso é que a nanê e na os jagunços dos lá estava em casa da tia Joana. Passado um pedaço, ontou uma grande novidade. Apesar de ser esperada a partida de grandes forças contra outro conselheiro, a nova trazida por Ono Rio e Fio Ieifu causou enorme rebuliço na cidade santa. O Cafuso tinha sido destacado com um grupo de jagunços para os lados do Cumbe, onde deviam ficar, não reunidos em atitude hostil, mas prontos para se reunirem ao primeiro signal. Assim procederam e, tomando qualquer pretexto, ali permaneceram longo espaço de tempo vigiando a estrada. Para o lado do nordeste, por onde se faziam as comunicações com Sergipe, fora mandado Pedro Ivi e que por lá andava. Sem terem elaborado uma organização a Eloi e Oiteba, que depois executassem a ritas, a redenção surgiu como instintivamente pela força das coisas. Assim, os homens mais viajados e, por isso, mais instruídos, os que já eram patrões e sabiam mandar, tornaram-se naturalmente chefes. João Abade, por exemplo, era homem branco, fazendeiro, embora de modestos haveres, no sul do estado. Tivera até sua influência política e era tido e havido como homem valoroso. Não era um mero capanga, nem faxinora vulgar. Por sua decisão e valência, era tido em Belo Monte como dos mais forçados defensores do conselheiro, e assim, o designa vão com o tei tolo de chefe do povo. Viló a Nova era também do sul e realizava o teipo do guerrilheiro, com esse misto de lances aventureiros e heróicos, de generosidade, traição merfide, os fanáticos da Ian Membien já tinha conquistado fama como chefe de queclavinoteiros nas lúctas políticas dos muniuipes do sul. Pajeú, José Venâncio, Macambira e outros eram chefes secundários, que marde tinham de distinguir-se por suas proezas. Embora não houvesse coisa alguma detridida nem de sentido, e os não estivessem bem discriminados, o que ali... pôde assim dizer-se. Todos eram ao mesmo tempo soldados, beatos, sacristães, pastos e agricultores. João Abade ficou com o comando militar da praça e tendo consigo boa parte da companhia do Bom Jesus, que era também guarda da pessoa do conselheiro. Veio a Nova teve a direção das forças moveis, que deviam operar em diversos pontos fora da cidade. Beatinho, taram ela e alguns outros, sacrês e mordomos do conselheiro, eram os únicos que parecia serem funcionários exclusivamente civis. Pachola não teve posto que lhe fosse assignado, nem missão certa a cumprir. Ficou às ordens, como pessoa de imediata confiança, para fazer o que fosse necessário. Quando Teisiu de Taito deu o alarma da partida das forças, já estava tudo preparado para receber-a, e mais do que as armas, os ânimos estavam dispostos. O principal era orientarem-se sobre o caminho tomado pelas forças, para determinar-se o lugar onde ela devia ser esperada. Para isso, Teitiu-tiu estava muito bom. O Cafuso fazia 40 léguas de sertão em poucos dias, como quem estava brincando. Para ele não havia distância, nem tempo, andava de dia e de noite, e de noite mais do que de dia. Virava e mexia os jagunços, aquele sertão todo. De repente, vem não esbarrar o Nanda e ninguém esperava. Mas não queria se humilhar. Gostava de Anandé a só e a pé, para essas viagens de exploração. Posto avançado, onde ele estivesse não tem nina a surpresa. Cafuso mais velhaco do que este, não nescesse velho. Zabai a fingir como ninguém, e tomou uma vê ao Nanzares de parte de Bipedigó, que espantavam a todos. Às vezes, ele deixava os companheiros e Zuilmaia. Coanu do agente nem pensava em pensava Veneitzawilo, lavina a ele. Sumou candeeiro de um encarro, se um tropeiro, como o diabo. Enfim, e sumir esses modos, ele ia a Monte Santo, e a ver o vapor, conforme chamava o terim de ferro em queimadas. Aceimissu o muku e não queria, ele ia sabendo de todo, fazendo uma hora de leu e da cu e meteia a pena. Quem quer que havia de dizer que aquele ladrão tivesse cara para apanhar e ficar com o Itô? Pois, uma vez, o sujeito papatacado de lá das bandas de Munanta e Santo. O mimi que porra signal. Tena ou mostrava-mo o Itô o deu pela jagunçada de sé no ondo doce que um mais tarde veio a ganhar bons cobres ou fornecimentos às tropas do governo. Ajustou o Itô isso e o Filipen ajudelear a um esmero nismuente e inantos à estação. Mas não se sabe por quê. O Eun desconfiou do Cafuso. Este, percebendo, deu tavas de piateitei, errando de propósito. Faz das mesmas coisas que um humo bobo, que o Uime se animou a dar-lhe uns trompásios. E que fez teicendo teitais fo. Só mismou a ele e membre a raai a isso. O abiltou a boca no mudo e beirreiro como um bezerro, chorando a guerói em más verdadeiras. Os fanáticos,